Uma história de lordes e damas, soldados e mercenários, assassinos e bastardos. Cada um se esforçando para ganhar este conflito mortal. A Guerra dos Tronos.
Aqui mais uma vez para falar sobre Guerra dos Tronos, e dessa vez sobre o episódio número 4. Primeiramente com Lord Kaltoror de Pauta Livestown. Tudo bem?
Hodor.
Cara, pior que tu roubou a minha frase de novo, né? É a segunda vez que tu faz isso. E também estamos aqui com Cersei, Kerrad e Winterfell.
Quem nasceu pra lagartixa nunca vai ser dragão.
Com certeza. Também estamos aqui novamente com o nosso linguista, o Coerim.
Olá, aqui é o Coerim. E se algum dia eu for ao Westeros, eu vou procurar a Ross.
Beleza.
Eu pensei nessa frase, sabia?
Pois é. Também estamos aqui com o Pablo, o Bardo Nerd.
Gordinho Sam, um conselho eu vou dar. Volte para o Frodo, pois na Terra-média é o seu lugar. Ou fique na muralha e como covarde você irá apanhar.
Olá, rapaz, ficou legal isso daí. Também estamos aqui com o Pirata Júnior.
É, aqui é o pirata que vive nas Três Irmãs, mas quer sempre subir nas Gêmeas.
Oh, rapaz. E mais uma vez também com o nosso amigo aí, o anão da espada grande e mente afiada.
Exatamente, a minha frase é a seguinte: eu não tenho medo de você, sua Sarah Connor oxigenada.
Acabou então, bora lá pro podcast. Então, esse episódio aí começou com o sonho do Bran, cara. E o corvo, né, com o terceiro olho, né, que é, seria o olho da vidência, né, galera, é isso?
É, normalmente na cultura, o terceiro olho geralmente é da vidência mesmo.
É um trecho curto do que a gente teve no livro, né, porque o sonho é enorme, né, o sonho que ele tem. Esse é um outro sonho dele já, né?
Eu achei interessante que a gente errou o episódio, mas a gente acertou o começo, né? Acho que no segundo episódio a gente falou, ah, eu acho que o terceiro episódio vai começar com o sonho do Bran. Na verdade, foi o quarto agora.
Foi um pouco diferente, assim, do que, obviamente, do que acontece no livro, mas deu um saborzinho, né? Deu um gostinho, mostrou até os gárgulas, né?
Eu acho que não teria orçamento pra fazer um sonho do Bran idêntico ao que tem no livro.
Obviamente, sim.
E se fizessem, ia ficar meio tosco.
Diz que não tiveram orçamento pra fazer o corvo falando, então vamos grudar um agude na testa do corvo aí e dizer que é o terceiro olho, vamos nessa.
Eu acho que ficou uma coisa um pouco mais misteriosa e que excita a imaginação do público, e aí você pula essa coisa do orçamento não permitir dar voos muito altos, né? Em termos de visual.
E ele é acordado pelo Theon Greyjoy, é isso? Que é um dos... Não sei se é prisioneiro o termo correto, né? É refém isso? É, virou escudeiro depois, né?
Ele é um hóspede que se tentar sair, morre, né?
É. Eu acho interessante, assim, que no início do livro, ele se refere ao Theon Greyjoy como protegido, né? Então a gente pensa como protegido, assim como o Ned e o Robert eram pra Jon Arryn, né? Eles eram protegidos do Jon Arryn, foram criados lá por ele. Só que aí você vê que a coisa não é bem assim, né? Nesse episódio você fica, peraí, tem uma coisinha a mais aí que o Tyrion fala lá, né? Ele é um refém mesmo, e se ele tentar fugir, ele morre, e ele tá lá pra o pai dele se comportar.
É, eu gostei que eles estão dando um destaque maior pro Theon Greyjoy, até porque ele vai ter muito destaque na segunda temporada, que já tá confirmada. Então, já estão apresentando o personagem melhor pro público, pra quando chegar na segunda temporada, não pensar que o cara caiu de paraquedas ali na história.
Até porque no livro, não dá muita ênfase, né? Até achei legal os caras resolverem agora mostrar um pouco mais desse personagem, né? Pro pessoal se adaptando, né?
Não só dele, né? A gente viu também muito relance do Renly, já preparando pra o destaque que ele vai ter na segunda temporada. E é a vantagem que a série tá tendo de saber o que é que vai acontecer, pelo menos nas próximas 4 temporadas. Dá pra já ir preparando muita coisa logo desde o começo.
Dá pra separar o que é importante pra comentar, né, Siqueira, e o que não é importante pra comentar por causa do tempo também de série que vai ter, né?
Uhum.
Só um detalhezinho, eu achei muito legal esse começo, fazer um link com o podcast de vocês, porque esse começo deu duas coisas que eu não li o livro ainda, mas duas coisas que foram apresentadas no podcast de vocês, aqui no Masmorra, aconteceram na série, foi o sonho e que foi o odor, né? Então, eu morri de rir na hora e eu achei muito legal isso, de exatamente pra quem não lê o livro, ter aqui o podcast pra você acompanhar os easter eggzinhos, acompanhar a história do que tá sendo contado, né?
É, inclusive eu ia falar justamente isso, cara. Eu, como representante, assim, agora, junto com você, das pessoas que não leram o livro e que tá acompanhando somente a série, e graças ao podcast tá tendo um ADD-ON de suplemento pra poder acompanhar, quando aparecem esses personagens meio que jogados, assim, e depois vocês trazem essa informação, é super, assim, valorosa, né?
Dá complementa pra muito, né, cara?
Não, absurdamente. Vocês estão de parabéns.
Esse visitante que eles vão receber, que é o Tyrion, ele vai levar um esquema de cela, né? Pra poder adaptar pro Bran, né? Primeiro ele é recebido, assim, com muita hostilidade e tal. Chama o Robby de meu rapaz, ele falando que sou seu rapaz, etc, né? Mas quebra as pernas, né? Fazendo até um trocadilho, já que ele é um anão, né? Quebra as pernas do Robby com essa gentileza, né? Achei tão bonitinho até os caras mostrando, assim, o desenho, sabe?
É, inclusive, demonstra a capacidade intelectual do anão, né? Sim, de sim. Poder desenvolver lá, puta trabalho de engenharia ali, né? Pra poder fazer aquela perninha, aquele suporte pro moleque andar a cavalo.
Ele usa pra ele também, né? E tal, né?
Volto a repetir, velho, como eu sou fascinado por esse ator, Peter Dinklage, porque ele é um anão, mas ele é grande no interpretação, sabe? Ele ofusca todo mundo em qualquer coisa que ele aparece, sem querer dar trocadilho mesmo, mas ele é muito grande nas interpretações, velho. É impressionante. Ele acaba com qualquer um ali, só entrando na sala, velho.
Ele é a melhor interpretação disparada da série.
Já é o melhor ator e melhor personagem da série, pô.
Sim.
Um terço da série só.
E um terço de tamanho, inclusive, né?
Falar que essa volta dele ao Winterfell pra apresentar o esquema pra o Bran poder cavalgar e etc, também coloca ele numa tremenda enrascada, porque ele é, por enquanto, pra o pessoal de Winterfell, o principal suspeito da tentativa de assassinato do Bran, né? Das duas tentativas, né?
Não, mas não de Winterfell, porque eles não sabem ainda de quem era a daga.
Mas eles não sabem que a daga é do Tyrion. A Catelyn só descobriu que a daga é do Tyrion lá no Porto Real.
No meu entendimento, a hostilidade do Robb com o Tyrion ficou mais pelo fato dele ser Lannister e a Catelyn ter comentado aquilo, né? No caso, como vocês falaram, a galera ainda não sabe que a daga é dele.
Na sequência disso, tem a cena volta lá pra muralha, né? Com o Jon Snow e os outros treinando e tudo mais. Daí chega o gordinho Sam, muito simpático, né? Inclusive ele, rechonchudinho assim, ó, que é uma gracinha de gordinho, né? Aí ele começa lá a treinar com a galera dá um pau nele, né? Começa a humilhar, tipo assim, o bullying medieval começou ali, né? O que vocês acharam dessa parada? Eu achei muito legal esse gordinho chegando e o Jon todo protegendo o gordinho serelepe.
Gordinho chamado Sam em filme de fantasia só serve pra se fuder, hein? Incrível.
É verdade.
É mais legal no livro que no livro detalha muito bem o tipo de armadura que ele tá usando. A armadura mal cabe nele. Você vê, né, que a armadura chega tá levantada, uhum, assim nele, né? De tão apertada que tá no corpo dele, né, velho? Mas é o Samuel Tarly, o nome dele, né? Estamos esperando aí que ele vire um Kid Zangief, né, velho? Quem sabe?
Ah, mas depois que o Jon protegeu ele, ele ficou todo enamorado, né?
É, os caras estão tirando sarro, né? Tô falando que ele tá afim do gordinho, né?
Eu achei legal, assim. Ele vai ser um personagem, na minha opinião, vai conquistar muitas pessoas, mas é interessante como ele chega lá falando, não, é que eu sou um covarde e tal, eu nasci assim, e não há muito a ser feito nesse sentido.
Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Uma beleza.
Eu achei que esse personagem também tem o seguinte, ele serve também pra demonstrar algumas facetas a mais da personalidade do Jon, né? Uma humanidade, um sentido de solidariedade que o Jon tem, né? E também serve pra demonstrar a crueza do caráter do Alistair Thorne, né? O quanto ele é um homem duro, violento, e Samuel vai servir também para aprofundar o conflito entre o Alistair e o Jon, né? Uhum. Dentro aí dessa trama da muralha, né? Além de ser um alívio cômico também, por ser gordinho, covarde, etc.
Olha, né? Que sacanagem, alívio cômico. Gente, é uma dúvida que eu tenho aí, e para quem lê o livro também. Cara, esse treinador deles aí, o cara não é Braceba? Ele só tem um braço? Não, mas confere. Porque, meu, eu tô assim, vendo o cara, você falou, caraca, mas esse cara só tinha um braço no livro. Tanto que ele tá lá, porque ele é um guerreiro mó valoroso e caramba, ele só tá lá porque ele perdeu esse braço e ficou meio incapacitado.
Eles não conseguiram convencer o ator a cortar o braço.
Ai,
em cima ali do John ali, do relacionamento com o Sam, vocês acham, eu achei ali, pelo menos na série, que teve muito a ver aquele papo, aquela história do anão chegar e dar um pito nele, dizendo que, pô, aqui você nasceu rico, teve treinamento sempre, ninguém aqui foi treinado, do que é, ele fez aquilo só por bondade dele. Eu acho que ele se tocou, que ele, porque aquilo ali é uma turma pra ele, ali todo mundo é excluído, ele tem que ser líder daquele grupo.
Falam, né, depois mais pra frente, que eles são todos irmãos, na verdade, né? Não tem mais família, não tem mais nada fora dali, né? Eles são protetores de Westeros, né? Não tem essa de rei, não tem, né?
Não tem mulher.
Porque se fosse antes da conversa lá com o anão, ele chegaria e enfiaria porrada, estaria nem aí, entendeu? Ele queria demonstrar que ele sabia mais do que os outros. E foi aquela conversa que botou ele ali na a ideia do grupo que ele tá.
E eu gostei do Jon emergindo como líder natural daquele grupo, até porque demonstra que os filhos do Ned Stark, eles têm essa característica inata de ser líderes, de conquistar pelo carisma, serem líderes carismáticos.
Sim.
É legal que é um cara que já tem mais prática e tudo que tá, resolveu ajudar os outros caras e sem ficar zoando, né, com os caras, ou maltratando, né, que nem faz o cara lá, o coroa.
No final do livro, no final de todos os livros, dos 7 livros, 8 livros, sei lá, o Jon vai ser o rei de Winterfell, de qualquer canto aí, sei lá, vai ser o rei, com certeza.
É a teoria do Torinho, viu, gente?
É.
Não é pra levar a sério não, viu?
É que o 7º livro não foi escrito ainda, mas tudo bem.
É, se o Martin estiver escutando o podcast, né? Já se apropriei da ideia do Torinho.
Pois é.
Mas é, o Martin já confessou que ele não é muito do tipo escritor, muito do tipo arquiteto, né? Ele é meio jardineiro, ele semeia e vai vendo onde a coisa vai levando, apesar dele saber mais ou menos pra onde vai. Então, qualquer coisa, você processa ele por plágio aí, viu?
Não, tranquilo. Mas...
Eu acho assim, o Jon Snow, no livro eu gosto dele, ele é um personagem legal, mas na série, assim, posso parecer um pouco chato, mas ele tá legal demais. O cara protege o gordinho, o cara ensina os outros a lutar, o cara enfrenta o Alistair Thorne, o cara mostra, não, a gente tem que se unir, galera. Beleza, tal, tá, mas assim, ele tem um senso de honra, como o Thiago Siqueira falou, talvez até superior do Ned Stark, né? Talvez por isso dele ser um bastardo e tal. Só adiantando um pouco, mas naquela hora que ele fala da prostituta lá, que ele não teve coragem, puta merda, viu, cara?
É, ficou meio estranho, né?
Eu acho interessante que eles estão chegando em Vaes Dothraki. A tradução é cidades do Dothraki, que você olha e não vê cidade nenhuma, né, na verdade. Mas tá lá o portal dos garanhões empinados, né?
Ui!
É... E aí o pessoal chega lá, o Viserys ainda reclamando, e aí a gente vê aquele diálogo da Dany com o Mormon, né? É, pra saber, mas Dany, fala a verdade, tu quer que teu irmão seja rei e tal? É uma cena assim, que na minha opinião mostrou... Assim, o Mormon, ô Dany, olha pra cá e vamos encarar a realidade, né? O que, que você acha que vai acontecer daqui pra frente?
Até falei no podcast anterior que eu tava numa ansiedade pra poder ver essa parte do Vaes Dothraki. É claro que não ia ser como no livro, né? Mostrar aquelas edificações, que são edificações todas diferentes uma da outra, né? Porque eles são um povo que eles não constroem nada, né? Eles sequestram, sei lá, arquitetos e tudo. É totalmente diferente. Um prédio é de um jeito, um local é de um formato. É outro estilo, né? Mas eu, pra mim foi assim um banho de água fria. Eu fiquei um pouquinho triste de ver só aquele descampado assim e tudo, e depois já cortar direto pra uma cena interna, assim, sabe?
Não, nunca pode mostrar mesmo.
Eu acho que Vaes Dothraki vale comentar coisas que podem e não podem ser feitas em Vaes Dothraki.
É o solo sagrado, né? Então você não pode brandir espadas, você não pode derramar sangue, lutas lá não são permitidas, né? E basicamente é a cidade sagrada deles, né? Todas as tribos, todos os Khalasars, né? Eles se reúnem lá e meio que entram em trégua lá e nada de guerra pode acontecer. Fora dali, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Ali dentro, não. Eles respeitam isso. Como você falou também, a cidade deixou a desejar, né? Eles chegam, tem aquelas estátuas dos cavalos lá no início, e depois não tem mais nada. E eles são um povo que guerreia e tal, e eles roubam muitas dessas esculturas, obras de outros povos e botam lá. Tanto é que, como você disse, é tudo diferente uma coisa da outra, justamente porque eles vão roubando. E aí, quando você chega lá, é bem o que o Viserys fala, né? Lama, merda e mais selvagens.
Mas vem agora... cá, não pode aço nem sangue, não é isso?
Isso.
Então, se a mulher do Dothraki ficar menstruada, então tem que sair do Vaes Dothraki.
Ah, acho que sim, hein, gente? Se vacilar, hein? Não, porque não pode, né? Permitido. batido. Os caras dão um jeito de burlar isso daí, né? Porque não é nem um spoiler nem nada, mostra nem inclusive no livro. Mas eles comentam lá, tem um diz que diz, que pros Dothraki matar, quando eles estão nesse local, eles matam com um fio de seda, pra pessoa não derramar sangue, entendeu?
Exatamente. Eles têm uns homens que são treinados, matam com tecidos, não derramam uma gota de sangue, e é como eles resolvem os problemas na hora lá.
Mas cita que tecido exatamente, essa é seda mesmo?
Agora realmente eu não sei.
Dicas de moda. Eu gostei muito do diálogo da Dany com o Sr. Jorah, que já deu uma adiantada um pouco da backstory dele, já falando da esposa, que ele começou a vender escravos e nisso acabou se lascando todinho. Por quê? Porque ele tinha perdido todo o dinheiro dele, tinha uma esposa com gostos caros e entrou e acabou sendo expulso, entre aspas. Ou se ficava lá, morria, né? Já que matava. Isso levou pra cena do Viserys lá com a escrava da Dany e as lembranças dele lá de casa, falando dos crânios dos dragões, que foi uma cena que eu achei muito bacana e que mostrou ainda mais o caráter filho da puta do Viserys.
Eu achei que mostrou que ele é um bosta, um broxa, perdão a palavra, porque porra, a mina foi ficando excitada com ele falando sobre dragão e tudo, ela vai falando, aí quando a mina tá no ápice, ele fala uma coisa que deixa a mina triste, ela, ai, fiquei triste, aí ele, ai, eu também fiquei. Ah, não tô te pagando pra isso.
Continua o serviço aí, filha. Vai, continua.
E ele balançando a cabecinha, assim, aqueles cabelinhos.
Sem contar que ele fez um Thundercats aqui no pau dele, né? Que ele fala assim, é, cresceu, e a mulher assim, olhando assim.
Mas ainda não chegamos no auge da palmolescência do Viserys nesse episódio.
Nossa, eu acho que aquela mulher nua em cima dele tava incomodando ele, arrumou uma desculpa pra ela sair de lá.
Seja rápida, né? Termine logo.
Eu achei, assim, essa cena uma das melhores do episódio, assim, porque deu esse background histórico que muita gente podia estar... Não, e esses dragões? Que história é essa dos Targaryen e tal? Ele explicou muita coisa, a cena teve essa função muito legal. Foi uma cena polêmica, não sei se vocês repararam nos mamilos do Peter. Cara, eu olhei, claro, né, observei lá a escrava, mas eu olhei, assim, rapidamente, o amigo do Peter também, cara, eu olhei, que porra é aqui?
Que é? O mamilo do Viserys?
O mamilo dele é... Ele é meio cortado assim, não sei o que que é. Parece
que tem uma cicatriz em cima do mamilo.
Tem uma polêmica realmente de mamilos dessa vez.
Meu Deus, isso é Batman e Robin todo de novo.
Mas dessa vez não vai ter Batcard.
Uma coisa muito legal que o Felipe lá do GameOfThronesBR.com percebeu, que é o seguinte, depois eu fui olhar no livro e realmente não achei os nomes dos outros dragões, pelo menos no primeiro livro. Não sei se mais pra frente ele fala, mas ele falou o nome de 7 dragões: Giscar, Valyrian, Vermithrax, Essóvius, Arconei, Meraxes, Veigar e Balerion. Anotei aqui. No livro eu só achei o Meraxes, o Veigar e o Balerion. Não achei os outros. O Felipe lá do blog, ele falou, ó, esse Vermithrax é uma referência a uma ficção científica. O George Martin é muito fã. É, o nome do dragão é Vermithrax Pejorative e ele é de um filme chamado Dragon Slayer, ou em português, O Dragão e o Feiticeiro. E aí ele botou essa referência aí nesse momento do episódio.
Ah lá.
Se ele gostasse do Tiamat, então a gente saberia de onde vem, né, também.
Fiquei esperando, inclusive.
Se ele falasse no Tiamat, eu ia pensar que o Lord Varys era o mestre dos magos. Sim.
Bom, em Porto Real, nós temos a Sansa conversando com a Septa Mordani, visitando a Sala do Trono, e falando sobre o futuro de Sansa como a mulher do insuportável do Joffrey, né? E ela toda preocupada, né, que se ele vai gostar dela, como é que vai ser, isso tudo que aconteceu, eles vão conseguir se aproximar depois de toda essa briga que houve e tudo. Seria muita sorte dela se ele não quisesse mais nada com ela, né? Mas, infelizmente, o casamento já tá, né, já decidido, e acho que a Sansa já tá percebendo que ela vai ser tremendamente infeliz nesse casamento, né?
Embora de marido como aquele.
Beleza.
Cidadão, gente boa, simpático, carismático, honesto. Um homem do povo.
Com bom gênio.
Ah, e como toda boa adolescente também, ela tá culpando o pai pela morte da loba, cuja culpa foi dela, né? Na verdade.
Lembra que eu falei isso no último episódio disso? No último cast?
Exatamente. E eu falei que, não, ela tá brava com a situação, não tá brava com o pai, na verdade. Ficou bem claro agora que ela tá brava com o pai mesmo, né?
Uhum. E uma coisa que eu percebi que a Sansa, na velocidade que ela tá envelhecendo, pelo menos aparentemente no filme, Vimo, já já o Torinho vai poder pegar ela sem ir preso.
Tô pegando agora, pai. Eu adoro o Rui, mas...
Nosso comentário resumiu a isso, né? Muito bom! A Septon tá fazendo um questionário, ela tá questionando, né, perguntando em qual data aconteceu tal coisa, qual rei construiu isso, construiu aquilo, né? Isso daí foi uma coisa a mais também que a série colocou, as aulas que a Sansa vai tendo com a Septon Mordane, né?
Eu acredito que sim, pra espectadores como eu que não leu o livro, né? Então eles vão dando esses acréscimos pra poder, eu mesmo, na hora que ela tava contando toda a parte da série, que para pra contar a história de alguma coisa, de uma lenda, alguma coisa do tipo, eu presto muito mais atenção pra mim poder não perder a riqueza dos detalhes que a série proporciona, que o livro tem, né?
Olha, os livros do Martin, eles são muito detalhados, tem uma tonelada de informações naqueles tijolos de livros. Eu acho que o pessoal, o time de roteirista tá fazendo um trabalho excelente comprimindo essas informações e jogando de maneira didática pro público. Sim, isso aí tem que ser louvado, até porque eles estão pegando informações dos outros livros e trazendo logo pra cá. Ou seja, eles estão fazendo um trabalho de Hércules, que aliás tem que ser realmente muito louvado, pra tentar levar pro espectador o máximo de informações possível sobre o Westeros no mínimo de tempo possível.
Sim,
é incrível isso.
Isso é verdade. O condensamento que eles estão fazendo de 600 páginas do primeiro livro para 10 episódios que vai ser essa temporada tá um trabalho excelente, velho. Não tem o que falar, velho. Passa aí pra próxima cena, né, com o Ned Stark lá, reunido lá com o Mindinho, né, com o Mestre Pycelle, mais o Janus Slint, né, que eu não sabia o nome, descobri agora. Falando, né, sobre o torneio que vai ter agora em nome do rei, né, da mão do rei, quer dizer, né, e ele não quer nem ter história com isso, né, mas ele delega, né, diz assim, ó, você vai ter que ter 50 soldados e o Mindinho vai te dar 50 soldados. O Mindinho até olha assim, como é que é? Se você tá dando prêmio pra isso aí, você vai ter que dar prêmio também pra esses, tipo, deu um sentalacló no cara, né, velho? Isso. E ainda deu mais 20 soldados da guarda dele, né, de Winterfell, pra salvaguardar lá, né, porque já teve alguns entreveiros lá, né, teve roubo, teve mortes e tal, brigas na cidade por causa desse torneio, né. Quando tá todo mundo saindo, né, ele chama o Mestre Pycelle, né, querendo saber mais sobre quais foram as consequências que a antiga mão, né, o Jon Arryn, porque o que é que ele tava querendo antes de falecer, quais foram as últimas palavras dele e tal, né. E o Mestre Pycelle vai mostrar o tal do livro, né.
Nossa, que é um livro chato mesmo, né, gente, parece, porque porra, árvore genealógica de toda a galera lá, reis, lords, nossa.
Além de ser árvore genealógica, ainda tem a inscrição detalhada de cada um.
Como é que era fulano, a aparência?
É, fulano de tal era assim, assim, assado. Aliás, fulano de tal, filho de não sei quem, com não sei quem, primeiro do seu nome, era alto, careca, barrigudo...
Nem o IBGE tem um negócio desse, né?
Não. É mais ou menos uma versão maior do que o que quem tem um livro, né, em casa, ou quem já leu o livro. No final do livro mostra detalhes de todas as casas e fala de cada um, assim, né?
Isso, e fala de cada lema também, é muito engraçado.
É, o nome do escudo, o lema e tal, o animal que tem no escudo, essas coisas.
São os apêndices, né? Eu gostei da parte da reunião, porque obviamente Xambin apavorando, né, na interpretação. Dá pra mostrar o quão exausto que a criatura tá de saco cheio. Inclusive de toda a política e de todo o calor, né, que esse local tem, né?
Sei lá, esse cara, pra mim, ele não parece ser um administrador de qualquer coisa. Ele é guerreiro, saca? Ele não tá ali. Ele tá ali realmente por prestar esse favor pro rei.
É isso.
Ademais, é isso, ele não tem um pingo de interesse que tá com aquilo.
É um trabalho chato. Até no primeiro episódio, o encantado do Shrek. E... Vou me referir ao Lannister desse jeito em todas as minhas participações. O encantado do Shrek é idêntico.
É, ele é mesmo.
Ele é a mistura do encantado do Shrek com Sawyer, velho, eu acho, velho.
É.
Diz o seguinte, olha, as mãos do rei têm vidas muito curtas e dias muito longos. É um trabalho chato, é um trabalho que põe a pessoa em risco de vida o tempo todo. É pior do que ser professor de defesa contra as artes das trevas em...
em Hogwarts.
Em Harry Potter, em Hogwarts. É mais garantia de morte do que isso.
A mão do rei, né, cara? O cara faz lá as traquinagens dele, a mão do rei que fica resolvendo tudo, né, porra? Só se ferra.
O rei caga a mão limpa. Já dizia o próprio Jaime Lannister, né?
Sim.
Encantado, Lannister.
Mas vem cá, vocês não sentiram que nessa cena aí, o mestre, o Pycelle lá, né? Ele tá querendo meio que desmotivar o cara de ler o livro, que ele sabe que vai dar merda se ele ler aquele livro.
Sim.
Olha, esse livro é chato, mano. Não vai ler isso aqui, não. Ó, tá aqui uma copa de seus anéis.
Vai lá, a primeira aqui. Página é a geografia da Terra-média. É isso aí, não lê, não.
Tá aqui o Silmarillion, sabe? O
complementando o que o Júnior estava falando, além dele estar desestimulando o Ned de ler o livro, até pela expressão com que ele conversou com o Ned no rosto dele, você vê que ele está querendo desestimulá-lo de investigar qualquer coisa e ele poderia até estar omitindo alguns fatos, né?
Então, eu senti que esse velho é meio filha da puta, cara. Não sei por quê. Eu não boto fé nesse velho de jeito nenhum.
Ele quis jogar a culpa pro viadinho, né, cara? Coitado do Eunuco, né, cara? Já perdeu a bola, ainda vai ser acusado de assassinato.
Nesse episódio, quem foram falar pro Ned que... Aliás, falar, né, realmente, que o cara é o Eunuco, né, porra? Porque não tinham falado ainda, né?
E eu acho que o Eunuco não ia ter culhões pra matar o Arryn.
Quando o Ned vai voltar pros aposentos, já na próxima cena, né? Ele encontra a Arya, né? Lá praticando os exercícios lá do Robert Downey Jr., né? De afro. E...
dançarino da água.
O pior que eu comentando, o Hugo não tinha ouvido ainda o podcast passado, eu comentando com o cara, você viu o Robert Downey Jr. no final do episódio ali? Não, velho, não vi isso não, velho. É, rapaz, o Robert Downey Jr. olha aí de novo, ele... Caralho, é mesmo, velho?
Pois é. É, o cara é um sósia. É um
cruzamento do Robert Downey Jr. com o Hal Seixas, né? Então.
Fica, com certeza, homem de ferro, beleza.
Lamento muito, né, porque eu sei que não vai dar pra mostrar, né, talvez, né, o treinamento que o Círio faz com a Arya, cara, é muito bom. Manda pegar gato, muito bom.
Eu tava louco pra ver a Arya caçando gato, e tem um gato em específico que ela tem que pegar e ela não consegue, um gato que tem, acho que uma orelha machucada, alguma coisa assim.
Eu acho que vai aparecer no próximo episódio.
Olha lá, cara, olha lá, porque esse gato aí é o, tipo assim, é o Master of Gatos, entendeu?
ele é o mestre gato, né?
Isso. Eu acho que vai ter no próximo episódio, porque, por sinal, essa cena do gato é muito importante no livro, porque ela acaba descobrindo umas coisas, né?
E ela encontra o pai, né? O pai, ele começa a se perguntar, né, depois que ele vê...
Onde foi que eu errei, né?
É, não.
Errei errado.
Ele vê a menina tentando se equilibrar assim, num degrau da escada, né? Tem isso, né, no livro, né? Ele começa a se perguntar, porra, o que será que eu fiz, cara? Mandando essa menina treinar com esse cara, que eu acho que esse cara é louco, entendeu? Ah, o Círio é maravilhoso, apaixonante. Totalmente,
eu
né,
eu queria gente? Mais cenas dele.
Também. Mas é mais comparações com o Robert Downey Jr., né? Deve ter, né, Turinho? Vamos chutar, né? Deve ter mais pra frente.
Com certeza. Sam realmente é um inútil total, né, velho? Que ele vai chegando assim, aí, ei, vem aqui, tem que vir pra cá e tal, chega aqui que a fogueira é mais quente, aí você vai morrer de frio e tal. Não, eu tenho medo de altura, eu não enxergo muito bem, aí o até fala, porra, você não sabe lutar, tu não sabe enxergar, tu não sabe fuder nem sair de cima, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui, né? Aí ele que tem a conversa deles e tal, ele é a primeira vez que eu vejo o Jon sorrindo, acho que nessa série agora, né, velho? Mas a história do Sam é muito triste, né? O Sam conta a história dele, o pai chegar e falar assim, olha, eu vou falar pra sua mãe, se você não for pra patrulha da noite, eu vou falar pra sua mãe que seu cavalo caiu e você se lascou. Ou é isso que eu vou contar pra ela, né? Quer dizer assim.
E todo mundo vai ficar muito feliz com isso.
Pois é.
Não, é um moleque de boa, assim. É que ele vai ter, mais pra frente, talvez uma outra utilidade, né? Isso aí vai até mostrar que as pessoas, elas, quando não são feitas pra algo, podem ser pra outro, né?
Nesse momento em que o Sam começa a falar da vida dele, ele resume bastante coisa, né? Mas ele fala que o pai tinha bastante expectativa nele, afinal ele era o primogênito, ele estava destinado, ele era filho de uma família alta, então havia uma série de expectativas nele e nada foi atendido. E, naturalmente, foi pro irmão mais novo dele, né? E ele vai, vai pro norte, filho, que aqui não tem lugar pra você, não. Uhum. Mas ele omitiu bastante coisa aí desse meio termo, das coisas que ele gosta de fazer, que ele é uma pessoa muito dedicada à leitura. A série, claro, vai encontrar um momento de falar isso, mas, como você disse, Angélica, ele é bom pra outras coisas.
Isso.
Você não achou meio forçação de barra aquele momento que ele começa a falar de que ele não é gay, que não sei o que, aquilo outro? Foi meio pra demonstrar que ele não vai ser a alegria da galera? Tem isso no livro, esse momento que ele fica falando que ele não é viado? Literalmente não.
No livro tem, os caras ficam tirando sarro, entendeu? Eles ficam falando que, na verdade, o John e os amigos lá, né, que são, acho que é o Pip e o Green, né, eles ficam tentando ajudar e falam, vocês estão apaixonadinhos pelo gordinho, é? Eles ficam tirando sarro, sim.
É a alegria do quartel.
O John é um personagem muito humano, né? No livro, ele, é claro, ele não é assim tão passando a mãozinha na cabeça, vem chorar no meu ombrinho. Ele não é assim, entendeu? Mas assim, ele é um personagem também fascinante pela gentileza e pela bondade. Então eu acho que eles estão tentando passar isso. Talvez o ator, né, não seja elenco jovem, etc., não consiga transmitir, né? Mas de qualquer maneira, eu acho o personagem fascinante, eu gosto do personagem.
Outra participação de outro personagem que vai ser relevante é já nesse episódio, né? É em Porto Real mesmo.
Então me fala, que eu não recordo agora logo de cara.
O touro.
Oi, que é que tem eu?
É isso mesmo. Aparece o Gendry agora, né? Ele é conhecido como touro por causa daquele elmo que ele apresenta e ele vai ser muito importante na segunda temporada. É mais um personagem que eles estão desenvolvendo agora porque vai ser importante.
Pois é, o Mindinho, ele indica pro Ned Stark, depois de um diálogo muito bacana que ele diz, tá vendo ali? Espiando o Varys. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Espião meu.
É isso mesmo.
É genial esse diálogo. E ele diz, olha, a única coisa decente que você fez quando chegou aqui foi desconfiar de mim.
É, esse diálogo foi
pois
foda.
Pois é, cara.
Aí ele indica, olha, manda um homem de confiança que você tem aí, um paradigma da virtude que você tem aí, e dá uma olhada naquele ferreiro bem ali, viu? Tem coisa ali. É. O Jon Arryn tava muito vendo esse ferreiro aí, vê o que diabo é.
É o língua de cobra, né?
Pois é. Chega lá, tá lá o ferreiro e diz, não, a antiga mão vinha ver esse garoto aqui.
Pois é, né? Ficou meio esquisito isso daí, né?
Ficou esquisitíssimo essa hora, cara.
É, dependendo da idade, né? Na adolescência, a mão vem direto mesmo.
O pessoal ficou olhando assim, é... Eu acho que é tipo assim, vê um garoto. Garoto? É, vê esse garoto aí. Aí ele viu o garoto, ah, entendi. Ah, bom. Ah, é bastardo lá do rei.
É. Não, e ele fica na dúvida, né? Porque ele fala assim, porra, não pode ser bastardo de tal. Não pode ser do irmão do rei. Não pode ser de não sei o que lá, né? Acaba sendo do rei, né? O rei tem outros bastardos, né? Tem um bastardo que ele até assumiu, né? Que é parente de uma pessoa mais importante, assim. Porque ele tem outros também. Só que acho que não vai mostrar, né?
Tem uma bastarda, né? Que eu me lembro que ele encontra no puteiro, não é isso? Ou tô enganado? Isso,
não, mas essa daí eu acho que ele não reconhece, né? Tem uns que a rainha mandou matar também, o caramba, que ela é mó sanguinária.
É.
Eu não li o livro. Eu posso estar falando uma besteira danada, mas na hora ali que deu close nos dois ali, fez meio que parecer que era o filho da irmã dele, saca? Como se fosse um Stark também, até pelos olhos azuis serem idênticos. E aquela parada ali da mãe dele que ser loura e cantar uma música pra ele. Parece que ele lembrou alguma coisa no Stark.
Mas tem uma parada que o mestre Paisley fala, que ele fala que o John Harry, a última coisa que ele falou foi a semente é forte. Né?
Uhum.
Parada de semente é forte, talvez até em relação à cor dos cabelos do Robert, né? Baratheon, né? Que ele tem um cabelo escuro, né? Já montado lá o espaço pro torneio, né? Onde vai ter a justa, é isso?
Torneio da mão.
Isso, torneio da mão. Olha o nome. Então, e é esse Jory Cassel, que ele é o homem de confiança, né, do Ned. Ele tenta falar com esse Og do Vale, né, pra poder ter informações e tal. Só que ele se recusa a falar com o Jory, porque ele não é um cavaleiro, ele não é obrigado a falar com ele. É muito elitista, né, o cretino.
Sendo que esse cretino aí era escudeiro do Jon Arryn e que, por circunstâncias que não... bem suspeitas, ele virou cavaleiro, virou só.
Não pode ganhar um títulozinho e já fica se achando a desgraça dessa, né?
Pois é.
Mas ele não se achou por muito tempo não, né?
Pois é.
Com certeza, né?
Jaime Lannister, ele está de guarda, né, na porta dos aposentos do Robert, enquanto o Robert está lá dentro com um monte de prostitutas, né, tentando fazer alguma coisa com elas, né.
Tanto que elas estão até saindo, né, estão indo embora.
No episódio anterior, ele tava reclamando que ele ia urinar várias vezes durante a noite, ou seja, tá com a próstata inchada, né, então ele não deve estar conseguindo dar conta de quatro de uma vez de jeito nenhum, né. Só que o Jory, né, que é o homem lá de confiança do Ned, chega com a mensagem e é recebido assim com o carinho e com a humildade que o Jamie sempre demonstra, falando que eu não sou subordinado ao Ned, não vou passar mensagem nenhum dele, não sou garoto de recado dele, e vá pintar macaco, né?
Agora, primeiro, eu acho que pra encontrar pro rei, pro Robert, encontrar o pênis dele, já deve ter sido declarado legalmente morto. Porque no meio daquela banha toda, ele deve ver o próprio, sabe o quê?
Ou o magro pegou cetoso aí?
Há uns 4 anos.
Uma parte que eu achei interessante desse negócio foi o príncipe lá, como é que é o nome lá do homem?
Encantado.
É, o Encantado, ele falando que, pô, o rei faz isso por querer, né? O cara deixa eu aqui na porta, fica zoando com a honra da minha irmã, na minha frente, ainda me deixa aqui e tal. Aí depois os dois acabam engajando numa conversa sobre batalhas passadas, onde que eles acabaram lutando um do lado do outro, e o outro, né, e o encantado sempre muito humilde, né, fala, ah, eu não lembro de você não, cara, tipo, nunca te vi lá, você lutou do meu lado, é? Ah, tá, que coisa, hein?
Ainda não?
É. Eu achei muito legal nessa parte, o gancho que eles falam do Greyjoy. Quem leu o primeiro livro percebe que eles não falam muito da família Greyjoy, de quem são os Greyjoy. Eles falam, não, lembra, eu lutei com você no cerco a Pyke, né? Ah, você lembra quando o Thoros de Mir abriu aquela fenda, tava passando por lá? Espada, eu não lembro, fogo, disso, né? A espada flamejante, exatamente. Eu não lembro disso no primeiro livro. Eu tô lendo agora o segundo e alguém conta isso aí novamente. Mas acho que no primeiro livro eles não falam isso.
Eles estão mostrando um pouquinho mais do personagem e tal, pro pessoal poder se identificando também, né, com a história, né, do personagem, né? Ele, tudo bem que ele é a família legal e aceita ele numa boa, mas ele tá lá um prisioneiro, né, cara?
É. E assim, esse tipo de estratégia que o pessoal da produção da série tá usando, tanto de adiantar coisas que vão ser necessárias na frente, eu acho que o contrário também acontece. Eles não falam coisas agora que vai ser mais oportuno falar mais na frente na série.
É, só corrigindo você, eles falam da espada flamejante no primeiro livro, sim.
Fala. Olha, eu não
recordo. Eles falam do cerco.
Sim, Thoros e Mir abrandir aquela sua absurda espada flamejante. Quem poderia falar em assassinato se algum golpe casual caísse sob sua graça?
Olha lá, agora o Júnior chutou o pau da barraca, matou a cobra e mostrou o pau, mano.
Ele empunhou a espada flamejante agora.
Matou a cobra e mostrou a espada flamejante.
Exatamente. Só flamejando.
Só queimando. Não mira pro meu lado, hein?
Esse negócio de espada queimando aí, viu? Sei não.
Na muralha, novamente, o pessoal vai estar lá mostrando essas paradas, né? O banning que tá rolando lá, né? Com o gordinho, né?
Queria falar sobre essa parte aí, porque no livro que eu me lembre, quando o Jon defende ele, né? Aí o Thorne manda os outros atacarem. Aí tem um, acho que é o das orelhas, né? Fica do lado do Jon, né?
Das orelhas.
Das orelhas, é ótimo.
É, que chama de rato, né? Uma coisa dessa assim. Aí acho que fica do lado dele. E ajuda a defender o menino, né? Sabe? Aí nesse episódio, não, né? Parece que todos atacaram ele. E o Jon rechaçou todos os três. Eu posso estar enganado.
É, eu não lembro quem é, mas eu lembro que alguém defende junto com o Jon mesmo.
E o Jon percebe, né, que os caras, até os amigos deles, querem continuar tirando o sarro do gordinho, né? Chamando ele de porquinho, como é que ele não tá ali, como é que ele pode não tá comendo. Ele fala, olha, não vamos fazer isso, porque ele é igual a nós, ele é um irmão, então nós somos uma família, um negócio assim. Aí o cara chamado Rast, né, ele vira, pô, deixa ele defender a namoradinha dele, não sei o que lá. Eu sei de uma coisa, hoje à noite eu vou lá e vai ter um bacon, para cortar uns pedacinhos de bacon. E ele leva o lobo dele, né, o fantasma, pra ameaçar o cara, né?
Imaginei que estaria maior esse lobo. Dois momentos.
Lá vem esse pessoal querendo.
É, restrições orçamentárias.
Mas é assustador.
Eu também acho que foi o que vocês falaram no podcast passado. Eles estão querendo deixar, é como se ainda fosse lobinho, saca? Só que eles são gigantes, então tamanho de um cachorro normal já. Mas eles vão crescer mais ainda.
Eu andei assistindo o making off. Eu acho que não vai ter essa parada de cão gigante, não, que nem vocês estão pensando, não. Vão ser mais comedidos mesmo. Senão vai rolar o quê, cara? Vai rolar o quê? Um efeito especial pra poder esses bichos ficarem grandões, gente. Vai ficar fake, não vai ficar legal.
Era mais fácil trocar esses lobos por dogs alemãos, ou então martins napolitanos, assim, né, velho?
É, mas se trocasse por dog alemão, você também ia reclamar.
Porra, não começa com pitcher e depois coloca um Doberman, entendeu?
Eu que esses ovos, eles ficam mais ou menos do tamanho de um Worg, seus anéis.
Caraca, aí ferrou então, Thiago.
Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso.
Eu só sei de uma coisa, eu quero ver a Arya cavalgando Niméria, viu?
Em Vaz do Tirac, né? O Viserys, tão estúpido e ignorante, né? Ele chega lá puxando a mina pelos cabelos, né? Pra poder falar com a irmã dele, vai brigar com a irmã dele, bateu na moça. E tudo, e a irmã, pô, o personagem dela é um personagem gentil também no livro, né? Tem um amor mesmo pelo irmão dela, apesar dele ser um boçal. Ela tinha arrumado umas roupas pra ele poder se sentir mais ambientado, se sentir mais fresco, né? Com umas roupas mais
fresco ele já é.
Isso aí não dá mais.
Então, ela ia dar uns badulaques pra ele, cinto e tudo, né? Ele chega lá arrastando a moça, fala, como é que você manda essa criada, essa qualquer aí, dar ordens pra mim? E o cara é totalmente complexado, paranoico, né? Ele chega pra falar com ela, na verdade foi mal entendido, né? A criada só foi avisar que ela queria a presença dele, mas pra ele poder jantar com ela e apresenteá-lo e tudo, né? Ignorantão, uma coisa horrorosa assim de se ver. Mais pra frente, se tiver a cena que tem no livro, cara, é sinistra e tudo, e ela realmente ela, isso eu achei legal, ela resolve se defender e grita com ele, fala que ele não pode tocar, se for tocar mais uma vez vai cortar as mãos dele, né? Vai perder as mãos, né? E o Drogo, gente, o Drogo no meio disso tudo, o Drogo não vê nada? Vocês não se perguntam isso?
O Drogo tava gravando o Conan. Oh.
Se o Drogo tivesse descoberto essa história, o Viserys tinha perdido a cabeça ali.
Exato.
A história dele tinha acabado ali.
Uhum. Não, e a gravidez dela, gente, a gravidez dela é importantíssima, sabe? Ele é pra eles, assim, pro Drogo e tudo, ela é como se ela fosse intocável, né, gente?
É verdade que o bebê já vai nascer com barba, os dois?
Bom, Angélica, oi. Eu fiquei sabendo que, na verdade, ele ficou muito estressado lá por causa da criada lá e tudo mais, porque nos presentes lá não tinha lápis de olho. Como é que ele ia se sentir parte daquela tribo sem lápis?
Não, nossa, tem como. Tem uma hora que ele fala, o que você quer? Daqui a pouco você vai querer que eu transe os meus cabelos? É isso que machucou, né, que ele ficou... Você não tem direito a trançar os cabelos, porque você não teve nenhuma vitória. Acabou com o cara, né, meu? Ela fala isso mesmo.
Foi um verdadeiro Hadouken, viu?
Foi lindo, cara. Pessoa que não tem argumento faz o quê? Usa força, é ou não é?
Ele não tem força também.
Apanhou.
No momento que o Viserys começou a usar a força dele, ele começou a gritar, você quer acordar o dragão?
Dragão,
quando a Dany só fez pegar um que tava na mão dela e pá, na cara do Viserys e deu aquela cicatrizinha nele, muito gay, aliás, primeira vez que eu vejo uma cicatriz ficar gay em alguém. gay não, ficou drag
exato. Queen. É, eu de tradução. Pois é,
porque tem gays ali que eu acho que cortariam a cabeça do Viserys em 5 segundos.
Ah, esse dragão aí é lagartixa.
Esse dragão aí é lagartixa, cara. E depois o bicho ainda foi correndo pra mamãe. Qual é? Nem se posta como o cara sabe.
A interpretação desse ator, a gente pode falar muito do personagem, criticar e xingar e tal, porque dá raiva, né? Foi feito pra isso, né? Mas a interpretação do ator tá excelente, né, gente? De boa.
Sensacional. Esse personagem, ele é muito amalucado, porque até independente de você estar vendo o livro ou só vendo a série, cara, ele já foi desrespeitado pelo Dothraki lá, já foi desrespeitado pelo Jorah Mormont, já foi desrespeitado pela irmã, e ainda fica nessa de eu sou rei, olha como você fala comigo, não me responde. Nem no livro, cara, quando eu vi a primeira vez aquilo ali, ah, você quer acordar o dragão? A quem ele quer convencer, cara? Não é boa.
Significa, né?
Significa.
Tipo aqueles meninos pequenos que é o dono da bola, né? Aí se não deixar ele jogar, não vou deixar jogar, então vou levar a bola pra casa, não sei o que, sabe? Então é a mesma coisa. Se você não me obedecer, você vai acordar o dragão, vou chamar a mamãe, não sei o que, essas coisas assim.
E não mostrou, né? Até por sérias restrições orçamentárias, que nem fala o Thiago, né? Quando ele tem aquela primeira briga com a irmã, ele é mandado ir caminhando atrás da galera toda lá, né? E tudo. E ele não aguenta, o que acontece? Colocam ele numa carroça. Vocês lembram?
O rei da carroça.
Ele vira o rei da carroça.
É, isso mesmo, velho.
Ele é o Heimhar, que é o rei de pés descalços, e depois ele vira o rei na carroça.
E que é uma coisa humilhante pros Dothraki, né? Que pra eles, homem tem que andar a cavalo, não tem essa. Ou seja, até o Tyrion é mais macho que ele.
Não, com certeza o Tyrion é mais macho do que ele.
A cena da briga foi legal, mas a deficiência é a de sempre, né? Que a gente sempre fala, né? Podia ser melhor. Sabe quando você sabe que podia, tinha potencial pra ser uma cena foda? Acabou não sendo, né? Que pena, né? A bronquinha da menina parecia a bronca de alguém que, tipo assim, a mãe tomou o celular dela, né? Ela tava assim, devolve meu celular!
Pedro, cadê meu chip?
Então, enquanto estou fazendo a limpeza lá da que não tem detergente no negócio da aquaria mesmo, né? Estou começando a falar sobre mulheres, que é exatamente o que a gente tocou mais em cima, que ele tá botando, explicando bem pra todo mundo que ele não vai ser a alegria da garotada, né?
Ele gosta de mulher.
Ele gosta de mulher. E o John conta a história da brochada dele. A primeira brochada a gente nunca esquece, né, cara? Que teve quase perder a virgindade, mas não queria mais gerar um bastardo. Mas é um papinho meia boca, né, bicho? Ele, na verdade, broxou feio ali na hora.
Cara, a Ross ficou a ver na vida.
É, mas essa Rose é tão rodada que você imagina, né? O cara ficou intimidado.
Todo mundo conhece.
É, ponto de referência da prostituição é Rose.
Oh, posso ser muito honesto com relação a essa cena?
Vai lá.
O diálogo deles fica muito ambíguo no início. Eu pensei na hora, falei, pronto, ah, meu Deus, esse cara é tudo gay. Nada contra gay. Mas eu pensei, puta, esses caras tá com papinho, mó de miguezinho. Ah, eu nunca me deitei com uma mulher. Ah, eu também não.
Mas vai falar que homem não tem isso de ficar com os papinhos com os amigos assim. É, aquela mulher ali, não sei o que, não sei o que lá. Vocês conversam, né? Isso daí é a versão medieval aí. For Game of Thrones, desse papinho furado aí.
Ficou mais um Game of Thrones.
Que maldade.
Pois é, né? Mas olha, deu uma pena, assim, né? Olhando além disso daí, né? Eu senti pena do John. É um castigo isso daí, gente. Porque, que nem o Caco tava falando, ele já falou em podcast anterior, o negócio é muito exigente. É celibato, né? Tu abandona o mundo todo. É que nem uma religião. É uma parada horrorosa.
Na prática, a coisa não é bem assim. Porque como você viu, a galera dá uma escapadinha lá, alguém faz a vista grossa, a galera vai lá pra casa de boas moças, né? Essa cena teve uma função muito interessante, que eu acho que até o momento não foi explicado por que, que o sobrenome dele era Snow, se eu não me engano. E essa cena falou isso, né? Não, ele é Snow porque ele é um bastardo do norte e tal.
Isso, é verdade, né? Você tinha essa lacuna pra preencher, né? E depois aparece o cara que devia ser Braceba, porque ele devia ser Braceba. E não é, né? Mas tudo bem. Aí ele aparece pra poder meter medo na galera, né? Falar o que, que vai acontecer, vocês não sabem nada, vocês vão cair, né? Como moscas, né? Ainda olhou pro gordinho assim e falou, oh, se tu tivesse por lá, hein?
Tava comida pra mais de vez.
Pô, deu a entender que eles praticavam canibalismo, é?
Não, deixou explícito.
Eu entendi isso também.
Nossa, que absurdo.
Na hora que ele fala, esses ossos ainda dariam uma boa sopa, não tem jeito.
Eles se comem, né, velho?
Olá.
Hoje tem bacon, galera, né?
Mas é aquela situação limite mesmo que tá botando na série que a gente não sabe que é o inverno realmente ainda, né? É só aquela história do inverno tá chegando, mas a gente não sabe como é o inverno. E ele tá falando ali que o inverno, depois da muralha, é um desespero de causa, tanto que chegaram a um ponto do canibalismo.
Tem um momento do livro que fala que as terras muito além da muralha, elas são conhecidas como as terras do eterno inverno.
Papai Noel vive lá, por sinal.
Vem lá e nos falar, né? O Jacob, o grande Jacob.
Isso.
Então, mas realmente, quando esse inverno finalmente chegar, né? Porque isso daí vai ser o quê? Na segunda temporada, né? É onde a merda tá voando loucamente, né? Tá... Isso já pegou, já era, né, gente? Porque o pessoal tá tirando uma disso, né? Ah, os outros... Por sinal, é até legal a gente comentar um pouquinho sobre isso, porque rola muito papo por aí, em fórum e tal, que o George R. R. Martin viajou foda na maionese aí com essa parada de 8 mil anos, né?
Eu acho que é tempo pra caramba mesmo.
Porra, né?
Ninguém lembra de história, né, assim, tanto tempo e tal. Se fosse 1000 anos, beleza. Agora, porra, 8 mil anos, quem é que lembra de história de 8 mil anos?
Seus anéis, até que a gente justifica, porque tem imortais lá que estavam vivos na época e dava para espalhar a história. Seus anéis, até que você engole. Agora, você não vê livros lá no mundo do George Martin que consigam sobreviver naquele universo por 8 mil anos.
Dependendo da como é que funcionava, escrita, etc., essas coisas vão desaparecendo.
É que a maior contadora de história é aquela velhinha ficar do lado do menino lá. É que ele falou a idade dela.
Nos livros, cara, os caras falam, mesmo que a mulher chegou a ver invernos anteriores, foi mais de um.
É a Dercy desse mundo.
Concordo, é impossível, eles são uma sociedade meio tipo Idade Média, então a difusão do conhecimento e das informações era difícil, né, você guardar o conhecimento também, ainda mais se você avistou uma criatura no meio do inverno que tá todo mundo morrendo, um comendo o outro, então fica muito difícil mesmo. Talvez a lembrança dos Nightwalkers sobreviva porque eles tenham aparições furtivas ao longo desse tempo que, como não tem prova, fica com cara de lenda, né? Porque pro pessoal guardar isso com tanto detalhe depois de 8 mil anos seria impossível.
Vem a parte do torneio! É! Guiado! É!
Me referi aqui ao Mindinho. Não é nada do que você tava pensando, né? Mindinho fala isso lá pra Sansa. Ela tá lá toda empolgada. É um torneio legal! Vê lá os cavaleiros brigando, ei!
Nossa, ela se quebra a cara, né? Quem é que vai lutar dessa vez? É aquele Sor Ilg do Vale, né? E o Sor Gregor Clegane, né? Clegane.
A montanha.
Cara, ele é o irmão do cão, né? E o cara é gigantesco e um psico poderoso, né? Tem uma cena legal, cara. Eu gostei de ver essa parada do cara caído com uma lasca de madeira no pescoço, agonizando. Foi bem feito isso daí.
Deu agonia, velho.
É.
Foi demorada.
E a menina olhando aquela área lá nem piscava, né, gente?
Eu achei muito legal a área falando, por que seu nome é Mindinho, hein? Aí, cala a boca, desgraça.
A parada do nome dele ser Mindinho é o papo mais furado do mundo. Ele falou que quando ele ia muito lá pra Winterfell, ele era de um lugar chamado Dedos e ele era muito pequenininho.
Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não achei bem feito não por causa da abelha que fica ali voando em cima do xarope.
O quê, cara? Tu viu uma abelha, Júnior?
Pode ver, tem uma abelha voando, quando o cara tá com estaca no pescoço, tem uma abelha voando em volta do xarope, o cara espantando a abelha, saca? Com a mão. Pode reparar que tem isso. Aparece duas vezes na cena.
Pô, da outra vez foi o barulho das espadas, né? Agora o Júnior viu uma abelha, cara, eu vou ter
e
que...
tem abelha mesmo, viu?
Tem abelha. Tem uma abelha, uma abelhona. E a abelha fica atrás do cara, tanto que depois que tiram o cara de cena, a abelha, você vê a abelha voando atrás do cara, saca? Tô doida pelo açúcar.
Mas a luta que eu quero ver, tomara que eles mostrem, sabe, é a luta do regicida lá, o encantado com o Sandor Clegane, cara, que é o cão, né? Cara, que essa vai ser a luta, cara, e eu aposto que não vai mostrar.
Tem que mostrar também o Cavaleiro das Flores, né?
Ai, né, o Cavaleiro das Flores.
Que não é o Afrodite de peixes, viu, gente?
E aí o Mindinho vai contar pra Sansa, né? Vai falar como é que o cão, ele conseguiu as cicatrizes dele, né? Que o irmão dele era muito psico, né? Ele viu o moleque brincando com o brinquedinho dele, encostou a cara do moleque no carvão e segurou, né? Foi a força que tiraram ele de lá. O moleque não queria soltar de jeito nenhum, rapaz.
É a receita para fazer um psicopata, né?
Voltei lá pra ver essa cena. Realmente tem a bíblia, né?
Viu? Falei.
Ah, lá. Teve uma conversa da Cersei com o Lorde Eddard Stark, né? É, tipo assim, medir forças, né? E tal, sondar um ao outro. Vocês curtiram aí esse breve diálogo aí, né?
Pra mim foi uma declaração de guerra, não foi nem medir forças.
Pois é, maluco, se pique antes que a desgraça pegue pro seu lado.
Pois é, mas o cara é muito fiel, né, ao Robert Baratheon, né? Puta que pariu, né? Ele fala, eu tô aqui é porque o Robert pediu, né? A prenúncio de desastres.
O Stark sentiu que no primeiro momento ele vai até ajudar o rei, mas agora já viu que se ele mesmo desistir do cargo de mão, ele vai estar ferrado, ele vai ser perseguido, porque o grupo que tá lá, que vai tomar o poder em algum momento, não gosta dele.
Sim.
Eu acho que ele já viu isso já e por isso que ele tá continuando no cargo, mesmo que forçado. Se fosse por amizade mesmo, já tinha mandado o rei pastar já há algum tempo.
É exatamente isso, né? De estar tá naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele não tem só augúrios de destruição vindo pra ele. Ele tem augúrios, prenúncios, premonições, tudo contra ele. A coisa vai ficar preta e a casa vai cair.
E federal mesmo, vai cair federal. Então, a Catelyn, ela está a caminho de Winterfell e ela para numa estalagem, certo? E nesse exato momento, quem adentra a estalagem?
Tyrion Lannister.
O grande homem Tyrion Lannister, o próprio. E ela até tentou, né, ficar na dela pra ele não perceber que é ela. O que que ele faz? Cat, você aqui! Que legal! Aí ela, filha do mapa. Bom, o que que ela faz? Ela levanta e começa a citar as heráldicas que nas roupas de vários ali presentes, que são amigos da família, devem favor para o marido dela, ou são vassalos.
O pai dela, na verdade, né?
É o pai dela, desculpa, exatamente. É o pai dela, né? E o pessoal, olha, por favor, vocês podem prender esse... A pessoa que estiver aqui com menos de 1,20m, prendam pra mim, por favor. Porque ele tentou duas vezes contra a vida do meu filho, que é mais alto do que ele, mas tem 10 anos.
Cara, o nome do cantor que aparece lá na mesa, lá, que tenta puxar papo com a Catelyn e o só de Orc Cassel, é o Marillion! Eu pirei, cara, eu falei, nossa, do último podcast eu falei pros caras, meu, não acredito, o nome do cara é Marillion. Muito bom, desculpa, foi só isso.
Então, aproveitando o seu gancho, dona Angélica, eu só gostaria aqui de deixar bem claro o meu descontentamento como representante da classe dos bardos, que esse bardo tentou fazer o seu trabalho honesto, tentou fazer o trabalho duro, por duas vezes ele tentou fazer uma musiquinha e não deram espaço pra ele. Eu acho uma injustiça e esse anão vai pagar por isso.
Tu tem que ter raiva do Sir Jorik Kassel, porra, porque ele não, na hora que ele falou, pô, a musiquinha é, prefiro, sei lá, morrer, um negocinho, né, que ele falou.
Não, mas o Tyrion também fala, né? Ah, você quer ouvir uma das músicas em homenagem ao seu pai? Eu cheguei, você quer que eu estrague meu apetite por causa disso?
É, porque as histórias são nefastas, né, cara? Eu achei que foi um final legal, entendeu? É, foi um gancho interessante. Aquela cena que os caras todos puxam a espada, até eu queria ter uma espada pra puxar, moro? Se eu tivesse aquela. Eu tava aqui pra TV, ah!
Apontaram pra baixo, né?
Engraçado, né? Eu adorei a cena, sim. Foi uma cena mais de honra do que de heroísmo, né? Afinal, não precisa de espada pra dar o Tyrion, coitado. Mas eu achei legal toda, entre aspas, manipulação que a Catelyn faz. E a cara do Tyrion, cara, no livro ele fala isso. A cara dele, parece que você, a diretora do colégio, pegou o menino fazendo alguma coisa errada, sabe? Eu adorei essa cena, bicho.
Foi muito boa, né? Mas dá uma pena do Tyrion, né? Porque daí pra frente ele vai se ferrar muito. Rapaz, tá louco, viu?
Não vai se ferrar, não. Mas ele não desce do salto, né? Tem isso, né, velho?
Não sobe também, né?
Ao contrário. Vai subir muito agora, né? Agora que ele vai,
é.
Vai ver o que é altura.
Mas eu achei legal dessa cena, teve isso, né, velho? É, como a gente fala aqui, acho que todo mundo aqui que tá no podcast, um dos melhores personagens, um dos personagens preferidos é o Tyrion, né, velho? Uhum. E a gente, tem gente até que torce por ele, eu mesmo torço por ele, eu gosto dele, do personagem e tal. Mas nessa cena, quando todo mundo empunha a espada ali, eu gritei assim, puta que pariu, bota pra fuder, não sei o que, filha da puta.
Eu pretendo providenciar algo assim do tipo na próxima Campus Party. Eu vou chegar assim, Carlos Tourinho, você que é do Paulo Pauta Livre News, Angélica, você que é do Masmorra, Marcos, que também é do Masmorra, e eu vou falando a galera assim, pegue esse, sei lá...
Microfone. É. Pega esse microfone e vamos bradar ali na Paulista.
O negócio aqui vai ser o anão, né, bicho?
Agora é negócio que é pros parte, rapaz. Ano que vem é desencontro, rapaz. Tem que ver tudo
pra cá. Concordo.
E aí, finalizado, vamos pra considerações finais?
Bora.
Feito.
Vamos.
Começar aí pelo Lorde Kaltoror.
Eu gostei muito do episódio, com certeza é a série... não digo nem crescente, é a série que se mantém desde o primeiro episódio. Tanto que eu dei sempre a mesma nota e continuo com a mesma nota. É, dessa vez eu vou dar 9 Samuel Tarlys e 1 Viserys. E... Mas como continua, né? E desde o último episódio, né? Mostrando cenas de coisas que não tem no livro, né? Porque como a gente falou no último cast, né? Os capítulos do livro são separados em determinados personagens, né? Nessa série tá mostrando, vamos dizer, diálogos do Jaime, diálogos fechados também da Cersei, que também não tem no capítulos dela lá, né? Então, continuo dando assim, sempre o 9,5, né? Porque eu sei que quando chegar no final da temporada, lá pelo 8º até o 10º episódio, com certeza se manter essa toada vai ser 10, 10, 10, com certeza.
Vai lá então você, Sorciqueira.
Curti muito o episódio, pra mim eu acho que foi o melhor dos 4 até agora, foi o mais equilibrado, foi o que manteve mais o ritmo, manteve a putaria, todo mundo tá adorando, aliás. Manteve as cenas de ação, manteve as intrigas, que é o que tá pegando a galera também. Ótimas interpretações e, pô, Tyrion Lannister na cabeça, cara. Eu dou 9 Tyrion Lannisters em 10 possíveis.
Fala você, o Corinho.
Eu gostei muito do episódio, assim como o Thiago Siqueira falou, pra mim foi o melhor dos 4. Teve de tudo, teve briga, teve mulher pelada, teve aprofundamento dos personagens. Foi um episódio muito, muito legal mesmo. Finalmente teve uma morte muito boa, adorei a morte do Sir Hugh lá. E a minha nota pro episódio vai ser 10 prostitutas ruivas.
Seu Mata Ross. Fala você, Pablo, o Bardo Nerd.
A série continua excelente, imagem, peca vez ou outro, um ou outro ator mais novinho, que de repente não consegue segurar aquele peso daquela responsabilidade do personagem em si e tudo mais. E continuo dando uma nota altíssima. Continuo com espadas e mais espadadas, logo eu fico com 9 espadas.
É você, Júnior ou Pirata?
Os Pirata.
Eu gostei desse quarto, eu achei o melhor mesmo, a série tá melhorando. Eu não tava gostando muito do ritmo que a série tava levando e nos últimos dois capítulos, e eu acho que esse melhorou muita coisa, até a maneira de se contar a história, deu um certo dinamismo. Mas eu espero que essa série cresça muito, muito, muito ainda. Então por isso que eu vou dar 8 pernas de pau pra ela, que eu ainda acho que ela merece crescer, não acho que esteja no 9 dela ainda. 9 dela tem que ser explodindo a cabeça, ainda não me explodiu a cabeça.
Fala você, o anão da espada grande, mente voraz e silêncio. Atroz.
Então, eu adoro histórias de intrigas palacianas, então eu gostei que a série está se encaminhando, o roteiro está construindo essa coisa das intrigas, está aprofundando aí o conflito entre alguns personagens. Eu também acho que o elenco está entrando nos personagens melhor, tirando aí aqueles que a gente já sabe que estão sempre bem, né? Mas os que estavam meio assim sambando nos primeiros episódios, eu acho que eles já estão se encaminhando bem. Gostei muito da cena final do episódio, eu achei que é uma verdadeira cena de um épico, com tudo que tem direito. Então o meu dragão despertou 8 vezes e eu ainda levei um medalhão na cara.
Gostei do episódio, mas eu achei que, olha só, eu achei que de todos foi o que me empolgou menos, entendeu? Os outros eu acho que explodiu mais minha cabeça. Algumas coisas talvez porque eu esperava assim com ansiedade e na hora não aconteceu. Foi interessante sim, eu achei que foi um episódio assim meio que de transição, né, pra outros melhores, né, de repente, né. A atriz que faz a Kathleen, eu achei ela fantástica. Aquela cena final, ela só foi boa mesmo por conta dessa atriz. Dou 8 espadas dessa vez, eu acho que o próximo episódio vai ser mais foda. Gostei desse, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais, né? Talvez tenha um pouco mais de torneio e justa. Vou ficar torcendo pro próximo episódio também, beleza? Agradecer aqui ao nosso amigo Torinho, a gente chama aqui de Logical Toror. Muito obrigada, Torinho.
Isso aí, Carlos Torinho na área mais uma vez e espero continuar pelos 10, né? Então acessem aí, vocês que me conheceram aqui pelo Masmorra, né? Acessem também pautalivrenews.com com os podcasts lá de humor e sem noção nenhuma, né? Também estamos lá no Filmes com Legenda, né? Se você quer baixar Game of Thrones, baixe lá no Filmes com Legenda, tanto em HDTV quanto em 720p, né? Com as legendas lá, tudo sincronizadinha, bonitinha. E também acesse Tocha Chanchada lá, que tem textos lá. Eu tô voltando a escrever direitinho lá no Tocha Chanchada. E em breve, Rock 30 de volta e Ivan Motosserra sair da casa da mãe. Não, quer dizer, voltar da casa da mãe, né? É isso aí. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade apresentada.
A gente que agradece, Torinho. Agradeço também aqui ao Thiago Siqueira, que é lá do RapaduraCast, do Cinema com Rapadura. Pois é, a gente ficou chamando aqui só Siqueira, mas é o Thiago Siqueira. Thiago, muitíssimo obrigada. Foi muito legal saber o que, que você tava achando da série, suas expectativas. Valeu, viu?
Ah, que é isso. Eu que agradeço. O espaço de falar dessa série fantástica que tá conquistando a galera realmente de um modo espetacular. Eu tô gostando de ver o pessoal comentando os livros, gostando de acompanhar esse universo todo que o Martin criou, que é tão diferente do que a gente vê geralmente no universo fantástico, com algumas exceções, claro. E vamos lá, bora pra frente que ainda tem muito episódio pela frente.
Obrigada, valeu, querido. Agradecer também ao Caco, que é lá do Game of Thrones BR, tá sempre com a gente aqui. Dessa vez não falou do track, hein, ô Caco? O pessoal vai cobrar.
É, dessa vez não. Trecho Indotrack, para a tristeza geral da nação, mas eu já andei me adiantando, os próximos episódios vão ser recheados aí. Eu agradeço aqui o espaço, né, pra mim é sempre um prazer, uma honra muito grande estar ao lado de algumas pessoas que eu só conhecia do lado de cá, né, de quem acompanha podcast, como agora o Thiago Siqueira, por exemplo. Pra vocês que querem ter mais informações a respeito da série, vão lá visitar o blog gameofthronesbr.com. Eu sou um dos editores, tem a Lidiane, que é a nossa chefe, e tem o Felipe lá. A gente tá lá sempre disposto a tirar as dúvidas, a gente tá sempre adicionando conteúdo e o que vocês mais quiserem lá, a gente tá colocando lá.
Obrigada, viu, querido? Valeu. Agradecer também ao Júnior, que é lá do PirataCast. Muito legal estar com o Júnior aqui também, que já gravou conosco em outras ocasiões, assim. Brigadíssima, Júnior.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, Angélica? O pessoal da Masmorra aqui, sempre que chamar, eu tô aqui. E escutem o PirataCast, acessem o Baú Pirata e esse mês até, né, a gente lançou semana passada, tem um podcast lá com a participação da Angélica.
Pois é. Que bom, nossa, tô muito feliz de participar, muito legal. Marcos, muito obrigada, mais uma vez aqui juntos aqui. Dessa vez tava mais caladinho, a mente não tava muito afiada?
Não, a minha mente, ela tá mais ou menos afiada. É que perdeu o fio um pouquinho, mas é só passar na pedra que passa, que volta o fio. Bom, enfim, fiquei muito contente de estar aqui com vocês outra vez, com o Caco, com você, Angélica, com o Tourinho. Fiquei muito feliz com a participação do Júnior hoje com a gente, do Thiago, viu? É um grande prazer. E a volta do Bardo, né, também foi muito bom. E escutem o MasmorraCast.
Isso. Aí eu vou deixar o Bardo por último, né? E tal, né? Que sabe como é que é? A última bolacha do pacote, né? Tem que ficar por último.
quando a gente volta é assim, né?
Pois é. Então, eu, Angélica, que eu quero agradecer a todos que nos escutaram até agora. Pedir pra quem nos acompanha, por favor, comente aí no post ou mande e-mail pra gente pra contato.cinemasmorra@gmail.com e fazer aqui um apelo, assim, pro pessoal que tá escutando a gente. A gente sabe que tem muitos ouvintes nos conheceram através dos podcasts sobre séries, que a gente já fez um outro anterior também sobre The Walking Dead. E mostrar que a gente também é um podcast de cinema, que a gente trabalha falando um pouco de cinema alternativo, falando um pouquinho desses diretores que estão esquecidos, pouco comentados, etc. Então, por favor, acessem os podcasts do MasmorraCast que não tratam de série também, tá? A gente também tem um projetinho paralelo chamado Batendo Papo na Masmorra, que a gente fala o que a gente assistiu ultimamente, o que a gente tá achando, o que a gente recomenda, tá? E é isso aí, muitíssimo obrigada.